As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Está publicado em Diário da República o despacho que identifica as 1.002 freguesias prioritárias para a fiscalização de gestão de combustível no âmbito da defesa da floresta contra incêndios. No que ao Conselho de Tomar diz respeito, estão identificadas Aceiceira, Olalhas, Sabacheira, além da Ribeira Pedreira, Casais Alviubeira e Serra Junceira. Esta gestão, refere o Governo, permite uma eficiente utilização dos recursos humanos e técnicos das entidades envolvidas na fiscalização do cumprimento das regras de limpeza dos terrenos. O despacho da Secretaria de Estado da Administração Interna, também da Secretaria de Estado da Conservação da Natureza, das Florestas e do Ordenamento do Território, sublinha que o estabelecimento de prioridades não isenta os agentes fiscalizadores de avaliar o cumprimento de todas as regras previstas legalmente, não limitando a fiscalização às áreas e períodos referidos. Desta forma, estão estabelecidos prazos para efeitos de fiscalização entre 16 de maio e 30 de junho. Os terrenos, neste caso, os terrenos confinantes a edifícios em espaços rurais, numa faixa de 50 metros, e os aglomerados populacionais, parques de campismo, parques industriais, plataformas de logística e aterros sanitários em espaços florestais, neste caso com uma faixa de 100 metros. Ainda, entre 1 a 30 de junho, nas redes viária, ferroviária e nas linhas de transporte e distribuição de energia elétrica em muito alta e alta tensão, numa faixa de 10 metros para cada um dos lados, bem como nas linhas de distribuição de energia elétrica em média tensão e na rede de transporte de gás natural, numa faixa de 7 metros para cada um dos lados. O Conselho de Ourém atingiu as 3 mil infecções Covid-19 no registro global desde a chegada da pandemia ao nosso país. No decurso das últimas 24 horas, houve registro para a detecção de mais 3 casos, sendo que para além do território oriense, também Abrantes e Alcanena aparecem neste relatório diário da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo. Alcanena, por exemplo, já não tinha contágios há 21 dias consecutivos. Até esta altura, na região, houve 12.750 infecções, das quais 50 estão ativas. O número de altas, 12.325, voltou a não sofrer qualquer alteração, assim como as mortes associadas a esta pandemia, num trágico total de 375 vítimas. Perante este recente boletim da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, Abrantes continua como concelho com maior número de infecções ativas, num total de 12, seguindo-se Torres Novas, em Trocamento e Tomar, todos com 8. Eis os dados atualizados desde o início da pandemia. Ourém, 3 mil infecções, 2.910 recuperações, 83 óbitos, 7 infecções ativas. Tomar, 2.482 casos, com 2.419 recuperados, 55 óbitos, 8 infecções ativas. Torres Novas, 1.983 casos, 1.915 recuperações, 60 mortes, 8 infecções ativas. Abrantes, 1.519 infectados, 1.438 estão curados, 69 mortes, 12 infecções ativas. Em Trocamento, 1.099 infecções, 1.070 recuperados, 21 mortes, 8 infecções ativas. Alcanena, 1.018 casos, 979 recuperações, 38 vítimas mortais, 1 infecção ativa. Ferreira do Zêzere, 612 casos, 595 dos quais recuperados, 17 vítimas mortais, não tem qualquer infecção ativa. Mação, 429 infecções, 412 recuperados, 15 óbitos, 2 infecções ativas. Vila Nova da Barquinha, 266 casos, 253 dos quais dados como curados, 9 mortes, 4 infecções ativas. Sardual, com 178 casos, 173 recuperados, 5 óbitos, não tem infecções ativas. E Constância, 164 infecções, 161 das quais recuperadas, 3 mortes, não tem infecções ativas.
Rádio Web, a primeira a informar.
Estão confirmadas mais 15 infecções Covid-19 na Lesíria do Tejo, 5 das quais em Rio Maior, 4 em Almeirim e em Alpiarça e ainda uma em Santarém. No total, desde o início da pandemia, estão já em causa 12.536 infecções, das quais 115 estão ativas. Refira-se, a esse propósito, que os concelhos de Rio Maior e de Almeirim são mesmo aqueles dentro do distrito de Santarém com maior número de infecções em curso, respectivamente 57 e 30. Ainda segundo o agrupamento de centros de saúde da Lesíria, durante as últimas 24 horas, mais 7 pessoas tiveram alta nesta doença, numa globalidade de 12.035 recuperações. Felizmente, o número de mortes, 386, não teve alteração, uma tendência que se registra desde 20 de março.
Rádio Air, informação.
A Câmara de Tomar já investiu cerca de 58 mil euros na criação de um gabinete de saúde oral no âmbito do projeto Saúde Oral para Todos, lançado à escala nacional em setembro de 2018, sendo que o município e a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Val do Tejo assinaram um protocolo com vista à criação do referido espaço em território nabantino, ou seja, a componente estrutural, a cargo da autarquia, está já pronta, mas faltam agora os recursos humanos, competência da ARS, conforme referiu Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, que não avançou com qualquer data para que este serviço possa ficar à disposição da população.
O protocolo basicamente dizia, como qualquer protocolo entre a administração central e local, a administração local paga e a administração central fica com os louros. Ou seja, nós adquirimos todo o equipamento e, portanto, a Câmara já adquiriu o equipamento. O gabinete está instalado, o equipamento está instalado e, no âmbito daquilo que foi o protocolo que até veio à reunião de Câmara e que o Sr. Vereador referiu, portanto, a Câmara dava o equipamento, a ARS de Lisboa e Val do Tejo dava os recursos humanos. Assim que foi concluída a instalação do equipamento, são 58 mil euros, estão aqui a dar a informação que são 58 mil euros, portanto este foi o investimento que a Câmara fez no Gabinete de Saúde Oral. E portanto comunicámos à ARS de Lisboa de Val do Tejo que o Gabinete de Saúde Oral está concluído, está pronto a funcionar e que eles, no âmbito do protocolo que assinaram, têm que o dotar de recursos humanos. Porque a parte dos recursos humanos era a parte que estava do lado do outro otorgante do protocolo que assinámos. E, portanto, aguardamos neste momento que seja dotado com os recursos humanos necessários para o seu funcionamento.
A Altice Portugal, em comunicado enviado para a Hertz, anunciou novos investimentos no Médio Tejo, precisamente em Tomar e em Vila Nova da Barquinha. Nesse sentido, segundo o mesmo esclarecimento, no dia 14 de abril, a empresa irá estar nos referidos territórios para dar conta de um conjunto de iniciativas que acrescentam valor à região centro, nomeadamente com o anúncio de parcerias tecnológicas e investimento em rede móvel e de fibra óptica. Ou seja, está em causa um reforço de investimento em rede de fibra óptica nos concelhos de Tomar e Vila Nova da Barquinha, referindo a empresa que, no momento em que as comunicações se tornam críticas e imprescindíveis, a Altice Portugal reforça o seu contributo para dotar os municípios portugueses de redes que os capacitem para a transformação digital que se vive, potenciando a igualdade de oportunidades em todas as regiões, independentemente da sua densidade populacional ou dimensão. A preparação de listas às próximas eleições autárquicas foi tema de abertura de mais uma edição do Especial Informação da ERTE, tomando como ponto de partida a apresentação de algumas das candidaturas do Partido Socialista. José Delgado e Hugo Cristóvão, vereadores na Câmara de Tomar, convergiram na ideia de que este é um processo demorado e complicado. José Delgado referiu mesmo que preparar listas para as eleições é doloroso.
Já não é cedo, estamos em abril, setembro, são 5 meses, pouco mais de 5 meses de campanha que tem que ser, portanto, fazer uma lista, e eu já passei por isso, completa às eleições autárquicas, é de facto uma coisa dolorosa e difícil. Dolorosa porque de facto dá muito trabalho, mas quem anda aqui é porque quer, ninguém os empurra, mas acima de tudo porque há muitas recusas. Hoje as pessoas não se querem envolver na política. E aquelas pessoas que nós até consideramos que têm saber e que são uma mais-valia, geralmente não se envolvem. Porque o ser político tem rótulos que são logo colocados inicialmente, mesmo sem as pessoas fazerem nada. Portanto, é tudo rotulado quase da mesma forma, que não fazem nada, só apoiam os amigos e estas coisas todas que nós ouvimos. E aqui eu vou lá, peço uma máquina, não tenho, e o outro tem, não sei o quê. Portanto, isto é de facto difícil. E há pessoas que têm muita capacidade e que tinham muito a dar, mas não se querem envolver nestas situações, não quer dizer que depois não o apoiem de outra forma, mas fazer uma lista para as autárquicas, a seleção dos candidatos à Assembleia, a seleção dos candidatos à Câmara, os cabeças de lista às juntas de freguesia. É de facto uma tarefa imensa e só quem não esteve nela é que não percebe de facto qual é a dimensão de montar. É preciso mesmo uma máquina, e aqui sim a máquina partidária tem que trabalhar para conseguir que isto, porque os partidos como o PSD e o Partido Socialista, essencialmente estes, têm que concorrer a todas as freguesias, devem concorrer a todas as freguesias, e isso de facto dá trabalho. E as pessoas, infelizmente, porque há um descrédito geral em relação à política a nível nacional e não só, e as pessoas vão fugindo, o que é pena, porque há pessoas que têm muita capacidade e que dariam muito às suas terras.
Apesar do PS já ter apresentado as candidaturas à Câmara, à Assembleia Municipal e a algumas juntas de freguesia, Hugo Cristóvão, por sua vez, considerava que para um ano normal de eleições este processo leva já algum atraso.
Para aquilo que seria um ano normal de eleições, não estamos adiantados. Eu devo dizer que, da parte do meu partido, aquilo que lidero, o Partido Socialista, na verdade, o meu planeamento era ter, nesta altura, já todos os candidatos e boa parte das listas conhecidas. Aliás, se recuarmos há 4 anos atrás, e hoje em dia até temos as redes sociais que nos lembram as memórias do dia, de há um ano, ou de há dois, ou de há três, ou do que seja, por esta altura já tínhamos feito boa parte das apresentações dos candidatos e de forma individual, coisa que este ano provavelmente não vai ser possível, ou pelo menos a campanha, toda, digamos, a pré-campanha e depois a campanha propriamente dita em setembro, terá que ser de forma muito diferente, com certeza. Não sabemos ainda bem como é que os tempos vão evoluir, e nomeadamente o processo de vacinação, se vai permitir alguma normalidade, mas será sempre diferente, seguramente diferente de um ano normal de eleições. Portanto, de facto, não estamos assim tão adiantados. Aliás, eu faço listas, ou coordeno listas autárquicas desde 2005, portanto vou para a quinta eleição autárquica a coordenar listas, e isto é muito difícil, porque a meta nem sequer é setembro, ou seja, as eleições serão, não estão marcadas, mas em regra nos últimos anos têm sido no primeiro domingo de outubro. Eu estou convencido que este ano serão no último domingo de setembro, mas a meta não é essa, a meta é julho, a entrega das listas em tribunal. É a meta para ter toda a parte organizativa, que é complexa, portanto são muitos papéis, são fotografias, enfim, muitas coisas que é preciso organizar, preparar, organizar tudo isso.
Começou neste 1 de Abril e prolonga-se até 30 deste mesmo mês a 18ª edição da iniciativa de Tomar e dos Conventos do Saria Tomarense. Apesar dos condicionamentos provocados pela pandemia, o município navantino, através da Divisão de Turismo e Cultura e das pastelarias aderentes, volta a promover este evento gastronómico, que este ano conta com a participação de uma dezena de entidades. Como sempre, vão estar presentes todas as representações mais emblemáticas da doçaria tomarense, conventual ou não, e que fazem anualmente a delícia dos consumidores. A vereadora Filipa Fernandes fez um ponto de situação em declarações à ERTE sobre esta iniciativa.
E efetivamente, apesar de estarmos a viver constrangimentos derivados desta pandemia, não podemos deixar de apoiar aquela que é a nossa economia local, agora também mais que nunca. E esta vem, no fundo, também ser mais uma promoção e divulgação não só das nossas pastelarias, mas também do melhor que acontece na nossa cidade, não é? E neste caso, aqui os doces conventuais ou os doces tradicionais da nossa localidade. A única diferença é que não vamos promover aquele encontro que todos os anos fazemos no dia 25 de Abril, portanto, aquele convívio em que nos juntamos na Praça da República para fazer um dia de mostra de doçaria, mas efetivamente o que vai acontecer é nos seus próprios locais, nas próprias pastelarias, vão estar à disposição de todos aqueles que queiram usufruir desta arte gastronómica. Portanto, em serviço takeaway, ou neste caso ao postigo, portanto, as pessoas poderão levantar em serviço takeaway, ou no caso de tomar entrega por si, que também está a decorrer, também poderão pedir esse serviço, acho que pastelarias que são aderentes, obviamente, a entrega desses doces em sua casa. Há quem diga Abril Águas Mil, eu digo Abril Doces Mil, porque efetivamente é isso que nós queremos, é que este Abril seja um mês doce e que todos os tomarenses possam degustar estas iguarias que as nossas pastelarias confeccionam com tanto amor e carinho e que, no fundo, são também uma representação do nosso concelho.
Já está em marcha a campanha 10.001 Noites, que tem como missão dinamizar-se o setor da hotelaria e da restauração do município de Ourém. Até 31 de março de 2022, esta iniciativa, exclusiva a turistas nacionais, oferece uma noite extra e um voucher de 10€ para refeição ao efetuar-se a reserva de uma ou mais noites em hotéis do concelho. Esta é uma das ações concretizadas pelo município com o objetivo de diminuir o impacto negativo que a pandemia desencadeou. Luís Albuquerque, presidente da Câmara de Ourém, explicou aquilo que está em causa.
Esta já é uma campanha onde se pretende impulsionar a retoma da hotelaria e da restauração no nosso concelho. O que é esta campanha? É uma campanha que prevê que o município compre 10.001 noites e ofereça a todas as pessoas que venham dormir ao nosso concelho e que fiquem para a segunda noite. Ou seja, um turista nacional, também é bom dizer isto, é dedicado exclusivamente a turistas nacionais e que não atuem em grupo, irão ter a possibilidade de, se ficarem a segunda noite a dormir no nosso concelho, o município suportará a totalidade dessa noite. E ainda a essas pessoas oferecerá também um voucher de 10€ para que as pessoas possam almoçar ou jantar no restaurante do nosso concelho, um restaurante que seja aderente a esta campanha. Esta campanha não estará em vigor entre 10 e 15 de maio de 2021, entre 9 e 15 de junho de 2021 e entre 10 e 15 de agosto de 2021, que entendemos como épocas altas, assim se pode dizer, e que entendemos não as incluir neste tipo de campanha. Todas as outras, com início em 1 de abril de 2021 até 31 de março de 2022, esta campanha estará em funcionamento e parece-nos que é uma campanha muito importante para a retoma que todos queremos na hotelaria também do nosso concelho. Esta apresentação já foi feita às empresas de hotelaria, às empresas do setor e também às associações empresariais e também ao turismo do centro de Portugal e, portanto, todas elas também têm conhecimento desta situação. Aqui dizer-vos que, obviamente, e este é um dos motos da campanha, uma noite faz toda a diferença, 10.001 noites fazem ainda mais. E dizer que as 10.001 noites fazem ainda mais, especialmente para quem nos visita, porque faz toda a diferença que quem nos visita possa ficar mais uma noite no nosso concelho e dessa forma poder conhecer melhor o nosso concelho e também poder descansar mais uma noite. Faz toda a diferença para a hotelaria e a restauração, porque obviamente irão ter, com esta campanha, um acréscimo significativo no seu volume de vendas e também, obviamente, fará toda a diferença para todo o comércio, para todo o setor empresarial que vive um pouco à base do turismo, porque, obviamente, sendo uma campanha direcionada para o turismo, todo ele se multiplica por outros setores de atividade a que eles estejam ligados.
Vamos agora avançar para a nota do dia, hoje com Maria da Luz Lopes.
A Câmara Municipal de Tomar apresentou como proposta única ao PRR o projeto de despoluição do Rio Bom. Nada a opor, até que por minha iniciativa foi apresentada uma moção no mesmo sentido na Assembleia Municipal. Mas afinal, o que é o PRR? O Plano de Recuperação e Resiliência é um pacote de 14 mil milhões de euros da Europa a fundo perdido, destinado a ajudar Portugal a recuperar da crise. Parece muito bom e necessário, mas diz-nos a sabedoria popular que quando a esmola é grande, o pobre desconfia, e neste caso é mesmo para desconfiar. quando o PRR chegar, ou a sua promessa, não fará grande coisa pela crise, mas ajudará o partido do governo, que vai estar da parte leão deste fundo, a eleger alguns candidatos às câmaras e juntas, porque na santa ignorância das pessoas simples, o povo acredita que votando em quem está no poder e tem meios para lhes valer, pode melhorar a sua vida. Mas é melhor lembrar que o pacote vem armadilhado com exigências e diz mesmo para onde direcionar o investimento. Todos os projetos portugueses candidatos a uma fatia deste bolo têm de ser aprovados pela comunidade europeia. Portugal encontra-se atualmente na vertente preventiva do plano de estabilidade e crescimento e está sujeito à regra relativa à dívida, é que estamos ainda controlados pela Troika. Com o PRR vem a obrigação da diminuição da dívida e do déficit, mesmo que pareça estar assunto esquecido, que com a pandemia e eleições à porta não é hora de agitar, o assunto virá em força em 2022. O PRR só pode ser utilizado para o que designam de transação verde e transação digital. O que tocado em miúdos é possível fazer este tipo de raciocínio. No que diz respeito à transição verde, vamos ter a refinaria da Galp de Matosinhos e a central térmica de Sines como fortes candidatos aos fundos. Como se dizia na minha casa, dinheiro puxa dinheiro e grande parte dos milhões ficarão na família Amorim, a grande acionista da Galp. Com os lucros da operação da Galp, ainda vai poder lançar-se na exploração do lítio que destruirá a Serra de Agra, mas também será um bom negócio para eles, pois será fácil escoamento para os produtores de baterias. É preciso que se diga que esta transação verde vai significar desemprego de milhares de trabalhadores da Galp, porque o verde, neste caso, só será de esperança para os acionistas que poderão aumentar as suas contas fora de Portugal, porque por cá os bancos usam o dinheiro dos povos. Por falar de bancos, podemos passar já à transação digital, e aí suponho que será mais do mesmo. Despedimentos no Banco Santander, Montepio e nos outros candidatos a fundos do PRR. Em resumo, o PRR já tem dono. Se o PRR ajudar-se a despoluir o Rinabão, isso seria um fantástico contributo para a transação verde do centro de Portugal, da nossa cidade. Mas seria tão inesperado que o poderíamos atribuir ao milagre de Santiria.
Rádio Web, a primeira a informar.
E assim finalizamos esta edição. Fique connosco.
Estas e outras notícias em radioerf.pt.